Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, amigos, ouvintes e adeptos do rugby, que gostam do rugby, seja para jogar, seja para acompanhar, seja para assistir, seja só para matar uma curiosidade de um esporte bretão, um tanto quanto estranho, uma bola oval que não é o futebol americano. Então, você que está chegando agora, ou para você que já nos conhece, eu sou Rafael Moreira e eu não estou aqui sozinho, como sempre, estou ao lado de Lisandra Castro, ao lado metaforicamente, né? Porque na verdade a gente está bem distante, né? São aí pelo menos uns 2.500 quilômetros de distância entre nós.
Mas estamos lado a lado, emocionalmente.
É meta, por isso que eu falei, é a meta. Eu vou até colocar aqui qual é a distância, porque eu fiquei curioso agora. Mas apresente-se, cumprimento o pessoal.
Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa madrugada, bom horário que vocês estiveram ouvindo a gente. Sou Lisandra Castro, estou aqui mais uma vez com o Rafael para a gente falar do Six Nations.
Exatamente. E antes da gente começar a falar dos Six Nations, é importante salientar que a distância entre Natal e Santos, segundo o Google, é de 2.974 quilômetros.
Mais do que você pensou.
É mais, eu falei 2.000 e é um pouquinho mais, verdade. Então, estamos aí, mas como eu falei, né? Estamos juntos, né?
Azul ajuda nós.
Azul, Gol, Latam, né? Não tem problema, né? Mesmo com o Latam lá dando aquela quedazinha que saiu nas notícias esses dias.
Né?
Né? Mas a gente não se importa, estamos bem
Não.
e é isso que conta, né? E por falar em contar, né? Hoje a gente quer contar para vocês que estão nos ouvindo, vocês devem ter acompanhado, as últimas façanhas, os últimos movimentos, né? E o que que espera para essa última rodada do campeonato de rugby mais tradicional do mundo, que é o Six Nations.
Essa última rodada.
Deu muita zebra, né?
É, então, eu acho que teve coisa que a gente falou cedo demais.
Talvez.
É, eu acho sim que teve o inesperado.
Teve. Ah, com certeza. Com
Eu
certeza.
vou ter que falar. Eu vou ter que começar falando isso. Será que cabe falar? Nossa, a Itália não serve para o Six Nations.
Eu acho que eles ainda têm muito o que provar. Assim, eu acho que eles vêm de uma sequência tão gigante de resultados decepcionantes que não é que cabe falar, eu concordo com você, eu não acho que é cabível isso. Até por tudo que a gente já comentou, de que a Itália é dona do Six Nations junto com os outros cinco países, então a Itália nunca vai sair do Six Nations, né? Só se ela vendesse a parte dela, o que eu acho virtualmente impossível de acontecer.
Não vai saber o valor, né?
Não, é, pois é, né? Por isso que eu falei virtualmente, né? Virtualmente, mas não é 100% impossível. Mas eu quero dizer no sentido de que existe um questionamento, ignorando essa parte mercadológica, né? Essa parte comercial, essa parte jurídica, mas existe uma crítica à Itália, né? Da participação da Itália, etc. e tal, que essa crítica é legítima, né? Acho que querer que a Itália saia não faz sentido, né? Por N motivos. Mas a crítica aos desempenhos da Itália são legítimos. E são tantas. Há uma sequência tão longa de resultados decepcionantes da Itália no Six Nations que eu acho que ainda vai levar muito tempo, assim, para. Não muito, tá? Mas vai. Acho que não vai ser. Sei lá. Eu acho que precisaria aí de uma boa. Um ano inteiro de uma boa temporada, não só no Six Nations, mas também com
Eu acredito que mais de
testes.
um ano, na verdade.
Oi?
Acredito que mais de um ano, porque eu acho
É.
que é.
Um ano que ser bondoso.
Se tem visto uma evolução, eu acho que eles ainda vão ser muito irregulares até conseguirem.
Porque se você for parar para pensar, se você for lembrar, de certa forma é muito parecido com o trajeto recente da Escócia e até da própria Irlanda um pouco mais para trás. Né?
É.
Se você pegar a Escócia, não tanto tempo assim, a Escócia também era muito irregular, né?
Exatamente.
Lógico que a Escócia não é um time a melhorar, mas é a Escócia mais forte que a gente vê em tempos, assim, décadas. É a Escócia mais forte que eu já vi, né? A gente já falou isso até na própria época da Copa do Mundo. Mas assim, mas a Escócia, vamos lá, 10 anos atrás, talvez até um pouco menos, a Escócia brigava com a Itália pela colher de pau, né?
É isso. Eu acho que que a Itália está entrando na fase de ascensão,
Eu acho que a Itália está numa ascensão, que não é de agora, inclusive.
mas sabemos que nunca é linear.
Não, nada na vida é linear, né? Nenhum progresso é linear.
Exatamente isso. Mas eu gostei.
Ah, não, com certeza. E assim, e corrobora uma coisa que a gente já vem falando de um tempo, a gente falou isso muito na Copa do Mundo, inclusive, que a Itália tem mostrado evolução, a Itália tem talentos hoje em dia, tem nomes interessantes, ela tem tido resultados interessantes também nas categorias de base. Os próprios times do United Rugby Championship, né? O Benetton, o Zebre menos, bem menos, mas o Benetton tem uns resultados interessantes, vence, né? Não é tão incomum assim ele vencer. Então, isso tem um reflexo na seleção italiana. Só que eu acho que a Itália, ela está saindo de um resultado, desculpe, está saindo de um resultado não, mas está saindo de uma base tão baixa, né? E assim, que ela ainda vai galgar muitos degraus para ela ser assim, sabe? Eu não vou nem dizer para competir para ganhar. Eu acho que isso está realmente muito, muito longe. Mas pelo menos assim, para ela ficar ali nos intermédios do Six Nations, sabe? Para não ser quinto e sexto lugar todo ano, como ela tradicionalmente sempre foi, né? Um ano ou outro que ela não foi. Mas é bom ver a Itália assim.
Ao invés de disputar entre quinto e sexto, disputar entre quinto e quarto.
De repente, terceiro, né? Acho que a Itália chegou a ser terceiro ano, foi um ano que a Itália ganhou da França, se eu não me engano, né? Mas eu sei que acima disso ela não foi. Então, acho que todo mundo fica contente com a Itália, até porque a gente tinha já aquela coisa, você sabia que os jogos da Itália iam ser com um placar muito elástico, como foi o desse ano com a Irlanda. Mas o legal é você ver que, beleza, aconteceu aquilo com a Irlanda, mas nesse ano do Six Nations, nessa edição, aquilo foi uma exceção, não foi a regra. Porque os outros jogos foram apertados e, eventualmente, essa vitória de hoje. De hoje não, desculpa. E do fim de semana.
Exatamente isso que eu ia falar.
Então, eu lhe cortei.
Eu vi a Itália, ela se recuperar de uma maneira muito consistente.
Sim.
E ela tem jogado de uma maneira consistente
Uhum.
nas últimas rodadas, né?
Sim.
E eu acho bom ver isso, porque você, de qualquer forma, é a evolução de uma seleção.
Com certeza.
Eu acho que se a gente for comparar o que a gente viu da Itália na Copa do Mundo para os jogos das duas últimas rodadas, a gente viu uma evolução muito grande
Uhum.
da Itália. E,
Sim.
de novo, a gente tinha comentado na época da Copa do Mundo que eles estavam com uma defesa muito boa, né? E eles continuam. E a gente vê que eles estão. É um esforço pelo aprimoramento,
Uhum.
sabe? É isso que eu gosto de ver, é isso que tá me encantando na Itália. A gente consegue ver o esforço pelo aprimoramento.
Sim. E a Itália?
Né,
Oi, pode falar.
obviamente, ver o resultado do esforço, mas assim, eu acho que nesse processo da Itália, no momento, eles estão acreditando no processo, né? Tipo, sabe? Eles estão nessa fase, mas assim, é gostoso de ver isso.
E para os jogadores, não só para os jogadores, né? Para os jogadores, para a comissão técnica, para o próprio treinador, para a própria torcida italiana, isso é um shot assim de energia, de estímulo, porque é muito frustrante você, como a Itália teve vários jogos aí, que você luta, 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 e no final você não leva. E eles estão assim já, não é de agora, né? Já vem há muito tempo. Então, eu acredito que eles eram capazes de perceber a evolução deles, que eles estavam evoluindo, que eles estavam chegando cada vez mais perto e mais perto e mais perto. Mas essa sensação de você sempre, putz, é hoje. E aí, não, não é. É hoje. Não, também não foi. Sabe? Isso gera uma frustração na pessoa, gera frustração em qualquer pessoa.
Sim.
Ainda mais em jogadores que têm um espírito competitivo, atletas, né, que tem que ter uma agressividade. Então, se você sempre luta, 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 chega perto e, não, e morre na praia e não consegue, isso vai gerando uma frustração acumulativa que eu acho que nesse jogo da Itália, né, na vitória da Itália sobre a Escócia, serviu justamente para, tipo assim, tá vendo? Valeu a pena. É fruto do nosso trabalho. A gente ia chegar lá, se a gente permanecesse lutando e tentando e fazendo as coisas certas e treinando com afinco, a gente chegaria lá e a gente chegou.
A gente
Então,
chegou.
isso de, né? E você via pela expressão dos jogadores em campo, assim, é isso. Parece que tem um ganho da Copa do Mundo.
Eu acho que vê essa evolução na Itália, esse processo da Itália. É um exemplo.
Sim.
A gente tem tantas outras seleções que estavam no mesmo patamar da Itália, que estão no mesmo processo da Itália em outros
Sim.
meios, eu acho que é um exemplo ver o que eles fizeram e o que eles fizeram no próprio Six Nations, porque eles saíram,
Exato.
né, de uma situação tanto que queremos dos comentários a Itália sendo Itália, né? A gente já estava jogando lá no pronto, voltou ao normal, tá ok.
Já estava todo mundo esperando que
É.
fosse a mesma coisa de sempre.
E de repente eles vêm, sei lá, começam a escancarar a porta, né?
E é engraçado porque a Itália, pela primeira vez na história, a Itália está na frente da Austrália no ranking mundial da World Rugby, né? Tudo bem que a gente tem que considerar que os países do hemisfério sul não jogaram desde a Copa do Mundo,
Pois
né?
é,
Mas ainda assim, é muito simbólico.
mas ainda vão entrar, né? Ainda vai entrar o Championship,
Isso.
mas ainda assim, né?
Pois é.
Dá para dizer, tipo, né, a realização de um sonho.
Mérito da Itália, muito demérito da Austrália, mas mérito da Itália, né? Que foi lá, venceu, como a gente estava falando, ela vem fazendo um papel, um trabalho, né, de tentar melhorar, de se solidificar, e cedo ou tarde o resultado viria, né? E
Como
que bom que o resultado veio.
Como o episódio fica, né, para a eternidade, né? Fica a informação fica para a eternidade. Vamos ver quando chegar o Championship o que que vai ser.
A gente vai ter, né? A gente, quando chegar assim como a gente tá falando sobre Six Nations, quando chegar o Championship, a gente também vai comentar. Mas se dá para falar alguma coisa de longe, assim, eu acho que a Austrália vai levar uma surra.
Ah, do jeito que a Austrália vem, né?
Né?
Não,
Vamos.
e a crise, né? E a crise no, no, na própria estrutura do rugby australiano, né? Tá muito grande, profundo.
Que na Austrália eles competem com muitos outros esportes. Você tem o futebol australiano, você tem a NRL, que é
É o
o Rugby League, né?
Ah, inclusive, falando nisso, só um parênteses, gente, tem perfil novo sobre a NRL lá no Twitter. NRL Brasil, vai lá.
Ah, eu não sabia. Eu vou seguir então, que eu não sabia. Eu acho um grande desperdício. Ouvintes que conheçam, se souberem, me avisem, né? Porque eu acho um grande desperdício a NRL, a NRL, né, não ser transmitida para o Brasil, porque a Fox tem os direitos sobre a NRL, né? Sobre a NRL. Na Austrália, eles transmitem. Então,
Mas
a princípio, eu não sei como é que são coisas de, né, de distribuição por continente, por país, os direitos, né?
que nenhum string transmita o
O Star Plus não transmite. Eu já cheguei a ver o símbolo da NRL, da NRL, lá no Star Plus, mas o Star Plus não transmite. E o que é mais bizonho do meu ponto de vista, que é mais bizarro, é porque eles transmitem a AFL, que é a Liga de Futebol Australiano, que é um esporte que, para brasileiro, se o rugby já é um esporte de nicho, né? O futebol australiano é um esporte
Eu vou
marciano.
assumir publicamente aqui, não entendo nada de futebol australiano.
Eles também não entendem, eles só fingem.
Então tá ótimo. Então é só fazer uma cara de sabedoria que tá
tudo. Tá tudo certo. O jogador. A galera do. A gente tá falando de Austrália, mas já vamos terminar para falar de Six Nations, né? Mas é porque o mundo do rugby, o mundo como um todo, né? Ele é todo interligado. Mas a galera da Austrália tem uma rivalidade muito grande entre o futebol australiano e o rugby. E eles têm uma linha imaginária, eu acho que é Barossi Line, se eu não me engano. Não vou lembrar exatamente o nome, mas é algo mais ou menos assim. Que é uma linha que corta a Austrália assim, meio que na diagonal. E aí, essa linha é tipo assim, ao sul dessa linha, as pessoas gostam de futebol australiano. Ao norte barra leste, as pessoas gostam de rugby. Rugby League, né? Rugby Union. Né? Rugby Union é menor na Austrália do que... acho que é...
De Tordesilhas dos esportes.
É tipo um tratado de Tordesilhas, assim. Ninguém sabe de onde veio isso, mas é um fato. E se você olha no mapa da Austrália, quando eles fazem essa linha, né? Como eu falei, é uma linha meio que na diagonal, ela, em termos de território, o futebol australiano é muito superior. Porque o futebol australiano pega, sei lá, 70%, 75% da Austrália. Só que tem que se considerar que a Austrália é um grande deserto, né? Grande parte do país não tem nada, o Outback, né? E aí, acaba que em termos populacionais fica meio que equiparado. Tipo, Sydney fica do lado do Rugby League, né? Brisbane, que é a terceira maior cidade, que é onde vai ter as Olimpíadas de 2032.
Fica do lado do futebol australiano.
Não, fica do lado do Rugby League também. Mas Melbourne fica do lado do futebol australiano, que é a segunda maior cidade. Então, tem essa divisão. Então, tem muita rivalidade. Galera do futebol australiano chama do Rugby League, perdão, chama o futebol australiano de ping-pong aéreo. Então, e aí você vê, tem essa briga dos dois. A NRL, acho que semana passada, fez um jogo em Las Vegas, que foi um baita sucesso, né? Tentando sair aí do mercado australiano, tentando invadir um mercado muito maior. E o Rugby Union tá esquecido, né? Ninguém fala do Rugby Union mais, porque é tipo assim, é o filho do meio, assim, ninguém lembra dele.
É tipo aquele que tá comendo terra e já nem...
É, tá lá, e ele se vira, ele se cria. Então, o Rugby Union tá no estado realmente... Não tem como competir com essas duas potências do Rugby League e do futebol australiano. Fora que tem outras coisas, fora que tem cricket, né, nos meses de verão. Aí tem o próprio futebol, o soccer, tá crescendo lá, então... O cenário esportivo australiano é muito disputado, é um país.
O futebol feminino australiano sempre.
Também, a Copa foi lá, né? Ficaram em quarto. É um país de população relativamente pequena, né? Acho que é a população da Grande São Paulo, mais ou menos. É um país muito grande em termos de território, mercado muito disputado, país muito rico, né? Qualidade de vida, salários, etc, etc, etc. É um mercado muito disputado, infelizmente o Rugby Union fica para trás. A Copa do Mundo que vai ter lá em 2031? Não, minto, 2023, Estados Unidos. 2027, não é isso? 2027.
É isso.
É, 2027.
É próxima, isso.
Espera-se que meio que dê uma acordada no rugby union australiano, né? Mas, enfim, será os próximos capítulos.
Espera-se que sobreviva, né? Até lá.
Vão ter que dar um jeito de sobreviver, porque a Copa vai ser lá, então vai ter que dar um jeito, né? Vai ter que dar um jeito para não passar vergonha. Uma das grandes seleções do mundo, né? Tradicionalmente é lamentável que esteja num estado como esse. Mas falando para voltar, né? Falando em lamentável, também tem a atuação de Gales, que eu acho que tudo indica que é a colher colher de madeira, né?
É, o colher de pau vai pro.
Colher de pau, colher de pau.
Ah, madeira, é tudo mesmo
É,
material.
tudo é mesmo, é tudo é origem
Agora a
vegetal.
gente deixa para madeira nobre, sabe?
É.
E
É um seringueiro aí.
né, eu acho que a Itália, nessa próxima rodada, né, na rodada final, entrega em mãos essa colher de pau, porque, né, o jogo vai ser. Gales e Itália, não.
Itália.
Gales e Itália, e eu acho que a Itália vai entregar em mãos.
É, eu acho que esse ano não é italiano, não. Esse é uma, da colher de pau, né? A colher de pau não é italiana.
Colher de pau não mexe a polenta.
É. Vai mexer, sei lá o que galês come, né? Mas.
Vai ser umas tortas de fígado, uns negócios bem loucos lá.
Que beleza, né? Que delícia. Aí, vamos para a gente contextualizar e para a gente continuar falando sobre Six Nations. Problemas de vida adulta, né? Welcome to adulthood, né? Bem-vindos à vida adulta. A gente acabou não tendo como gravar o episódio logo depois da terceira rodada, né? Então a gente só está gravando hoje após a quarta. Então, para não passar batido...
Agradeço ao paracetamol.
Então, só para não passar batido aqui a terceira rodada, vamos falar bem brevemente aqui, dar um apanhado geral, né? E aí eu vou anunciar os resultados. A gente teve no sábado, dia 24, né? Já tem aí algumas semanas para trás. Então, o primeiro jogo daquela rodada foi Irlanda vencendo o Gales 31-7. Placar aí bem elástico, né? Foi lá em Dublin, né? No Aviva Stadium. Que eu acho que dá para a gente ver, confirmar o que a gente já sabe, né? O estado complicado de Gales e a força que a Irlanda tem tido, né?
Tá. A Irlanda tá lá na primeira colocação, né, na classificação.
Da World Rugby ela tá. E fez uma excelente Copa do Mundo, apesar de ter saído, perdido para a Nova Zelândia, mas perdeu de forma digna. Aparentemente não se deixaram abalar. A saída do Johnny Sexton aparentemente não fez.
Não fez
É que não fez diferença, mas não fez muita diferença,
muito
né?
efeito, né?
Diferente, por exemplo, do Dupont na França.
Eu ia falar agora, meu. Me parece que a saída do Pom foi muito mais sentida pela
Sim,
França.
sem dúvida, sem dúvida. É, teve muito mais peso para eles, né? Tô só roubando tuas falas. Daí, no sábado, direto de Murrayfield, em Edimburgo, a gente teve, pela Calcutta Cup, né? Lembrando que no episódio onde a gente explica o que é o Six Nations, de onde vem as coisas e tudo mais, alguns confrontos eles têm...
Essas intermediárias.
São específicas daquele encontro, né? Então, todo jogo de Escócia e Inglaterra, independente se acontece em um ou outro país, mas se chama Calcutta Cup, né? Que é a taça que veio do clube de rugby de Calcutá, na época que a Índia era parte do Império Britânico, no final do século XIX. Então, tem todo um histórico. E, pelo quarto ano seguido, isso não acontecia desde o início do Six Nations, a Escócia vence mais uma vez, né? 30-21, o jogo que, para mim, foi o melhor jogo daquele fim de semana da terceira rodada. Foi um jogo bastante legal de se assistir.
Teve hat-trick.
Teve hat-trick, verdade. Finn Russell jogando absurdamente como sempre, mas...
Finn Russell chutando tá absurdo. Finn Russell tá absurdo.
Não é à toa que alguns dizem que ele é o Messi do rugby, né?
É.
Não é à toa.
Eu amei o primeiro try da Escócia.
Sim. Que foi um dos tries mais
Mas...
bonitos, mais plásticos desses Six Nations, pelo menos, né? Se não tivesse sido o mais, pelo menos que me vem à cabeça, eu acho que foi o. Mas vai que eu esqueci algum, ou não vi, enfim.
Não é, senão de lembrar as coisas não é comigo.
E aí, oi.
Eu tô muito na fase de aceitação da perda da memória.
Sim. É bom, é bom. É importante para o processo de cura. Faz parte. E aí, lembrando que teve hat-trick, mas na verdade. Não, teve hat-trick, né? Do Durham van der Merwe, né? Então, que é um monstro do rugby internacional.
Ele tava imparável, né? Praticamente.
Estava imparável. Já é difícil de parar, né? Normalmente. E o jogo que muito simboliza isso que a gente começou o programa falando, o episódio de hoje, que foi o jogo que aconteceu no domingo, né? Na cidade de Villeneuve-d'Ascq, né? Franceses, me perdoem a minha pronúncia macarrônica. A gente teve, debaixo, inclusive, de muita neblina, pelo menos no início do jogo.
Achei que encaixou muito bem aqui na questão.
Oi?
O macarrônico encaixou muito bem nesse confronto.
Perfeito. Né? É o macarrônico, mas com foie gras ao lado, de acompanhamento, de repente. Né? Um bom vinho, sei lá, Bordeaux.
Aqui no
A gente... Oi?
Que fino você, né? Um
Muito
poder
fino,
bom.
muito fino, muito fino. Sai daqui, eu vou comer o Burger King. É, então a gente teve França 13, Itália também 13.
Porque tinha um poste no meio do caminho.
Porque tinha um poste no meio do caminho. Teve alguma polêmica em relação a um penal, se aquele último penal deveria realmente ter sido dado à Itália ou não, mas foi dado à Itália e a Itália não converteu.
Não
Né?
cometeu.
A bola bateu na trave, tempo esgotado.
Então, qualquer polêmica foi esgotada pela trave.
É, porque dependendo de qualquer coisa, a Itália não levou. Mas resultado bom pra caramba, né? Considerando tudo que a gente já tá falando, considerando que a Itália teve todos aqueles problemas que a gente citou. Então, a Itália conseguiu empatar com a França. Tudo bem que não é a França que a gente viu ano passado, né? É uma França com sérios problemas. Mas ainda assim é a França.
Tudo bem? Era uma França jogando com 14 jogadores.
Sim,
Mas
tudo
ainda
isso influencia.
é a França ou a Itália, né?
Ainda é o país que está em quarto no ranking da World Rugby, né? Em
Pois
comparação ao décimo lugar. Aliás, décimo não, porque a Itália subiu. Agora está em. Não, décimo, décimo, é isso mesmo. Não, nono, perdão, nono. A confusão mental. Então, nono. Ainda assim, foi muito marcante, foi muito. E talvez tivesse tido esse resultado, talvez teve esse resultado que eu falei mais cedo, e de repente gerar uma frustração, tipo assim, puxa, de novo a gente nunca vence. Mas aí eles persistiram e tiveram um resultado bom nesse fim de semana.
Mas a gente tendo a quarta rodada para o comparativo, acho que aquele resultado para a França foi tipo meio que destino, né?
Sim.
Foi como se fosse tipo o degrau intermediário ali, né?
Exato. Então, e de novo, eu fico feliz de ver, todo mundo fica feliz de ver a Itália reagindo, né? Bom, mas vamos falar, já que a gente já está falando de Itália reagindo, vamos falar dessa rodada, né? Da terceira, perdão, da quarta penúltima rodada do Six Nations, que a gente começou justamente já comentando na vitória da Itália, né? Direto do Estádio Olímpico, lotadaço em Roma. Itália 31, Escócia 29. Foi uma vitória, mas foi uma vitória apertada, né? A Itália também não teve moleza, não, porque, como a gente estava falando, também é a melhor Escócia em muitos anos.
Muitos anos, exatamente. Aliás, o prazer que dá assistir a Escócia jogar.
Sim.
É uma coisa assim, fora do comum. Mas a não foi só a ascensão. Como é que eu vou falar? Não é só a ascensão da Itália. A Itália, ela tá muito coesa, né?
Sim.
Ela tá jogando muito bem, considerando a Itália, gente.
É.
Agora, não leve, considerando a Itália, ela tá jogando.
Não, a gente não está comprando a Itália com os All Blacks, né? Com os
É,
Springboks.
exatamente. E
Está comprando a Itália com a Itália.
é uma seleção aguerrida,
Sim.
lutadora.
Na Copa a gente viu
Ela
isso, né?
tá.
Mesmo
Exatamente.
com resultados pífios. A gente não viu com a Irlanda, né? Ela foi um apagão.
É, não. Acho que foi admiração, sabe? Deu aquele.
É, nossa.
Aí parou tudo.
Cadê o Johnny Sexton?
É, peraí, moço, me dá um autógrafo.
Cadê o Brian O'Driscoll? Cadê o Bonovox?
E eu dei uma olhadinha nas estatísticas, eu percebi algumas estatísticas muito próximas, assim.
Uhum.
Então, quer dizer que assim, não, não, pô, obviamente, foi um jogo difícil para a Itália, foi com toda certeza. Porque a gente está falando da Escócia. Mas não foi um jogo de talvez tão grande diferença.
Não, eu acho que em termos técnicos, eu acho que foi muito. Eu confesso que eu não assisti esse jogo, né? Eu só vi os melhores momentos e li a respeito. Mas, assim, me pareceu um jogo de nível técnico muito semelhante. Então, na verdade, assim, quem ganhasse aquele jogo seria merecido. E,
Exatamente.
apesar de eu torcer muito pela Escócia, né? Eu tenho uma simpatia grande pela Escócia. Fico muito feliz em ver o ressurgimento da Escócia já que vem de alguns anos, né? Nessa geração, Ali Price, Finn Russell, do Rafael Mirver, o Ferguson, toda essa galera que vem forte, né? Mas, obviamente, eu também quero ver a Itália forte. É todo mundo quer ver a Itália forte. E vale salientar que a Itália é um país importante. Não estou falando assim em termos de... a gente sempre gosta de comentar rugby também quanto mercadoria, né? Não mercadoria, mercadoria fica a palavra... Fica vulgar até.
Produto.
É mercadoria, parece que você está comprando uma lata de sardinha na bodega.
Ah, gente, se tivesse assim um Vandermeer à venda, não garanto não, viu?
Vai que no futuro, né? Mas acho que todo mundo quer ver o crescimento do rugby como um todo, né? Obviamente o rugby na Europa é muito diferente do rugby aqui no Brasil, em termos de popularidade, em termos de estrutura e etc. Então, assim, você tem um país com o peso que a Itália tem. A Itália é uma potência mundial, é uma potência cultural, né? É o terceiro país mais rico da Europa, né? Assim, excluindo o Reino Unido, né, que não é mais União Europeia, lá não, não vamos adentrar esses detalhes. É um país grande em termos europeus, né?
A gente
São 65 milhões.
especial de geopolítica, a gente vai.
Episódio de geopolítica, exato, né? Então vamos estudar as capitais europeias. Então, assim, é um país que, comercialmente falando, ele tem um peso. Não é à toa que ele está no Six Nations também, inclusive, né? É um mercado grande, é um mercado importante, é um país que o rugby deles melhorando, com certeza você vai gerar mais renda, você vai gerar mais público, você vai gerar italianos. A Itália ainda é o país inegavelmente do futebol, não há o que se discutir. Mas você vai gerar uma atenção maior da imprensa italiana e tudo mais. Então, assim, e eu quero que o rugby seja popular no máximo de países que se for possível, né? Na China, na Índia, sei lá, no Cazaquistão. Então, Itália também, assim, a gente quer ver isso. Isso vai fortalecer o rugby como um todo.
Ou a gente vai ter todas as seleções do mundo no mesmo patamar, mas é, gente, essa é uma vontade, né?
É, a gente queria ver todo mundo jogando rugby, né? Que o rugby fosse bem mais
É a
popular.
utopia, né?
E, é, pois é, é uma gigante utopia, né? Mas quem sabe um dia. E aí voltando para esse jogo, assim, para o desempenho italiano, também é uma coroação, não do trabalho do técnico, né? Porque o técnico acabou de chegar, né? O Quesada, né? O Gonçalo Quesada. Argentino.
Argentino.
Isso, mas assim, você tem uma geração de jogadores interessantes, né? A gente já falou bastante de Garbisi, a gente falou principalmente muito do Capuozzo, né? Tem um cara que eu acho muito bom que ele joga na. Ele não estava escalado para esse jogo, né? Eu Tomás Wallan. Né? Eu acho que ele assinou com algum time francês, se eu não me engano. Ah, não, acho que foi o Garbisi que assinou com o time francês essa semana, enfim. Mas tem uma geração que está crescendo, tem uma geração que está aparecendo na Itália, né? A gente falou dos jogadores de base. Você teve tries do Lainer, que é um jogador novo, do Vorne, que inclusive ele aparece muito no para quem não assistiu a série do Six Nations, na Netflix assistam, vale muito a pena.
Nossa, série sensacional, viu?
Muito, muito boa, né? E dá para ver que o Varney, acho que a gente comentou, não lembro se a gente comentou em off, se a gente comentou ao vivo, no ar, que o Varney ele demonstra uma certa insegurança. Ele é muito amigo do Luis Rhys Emmett, né? E agora não está mais no rugby, está no futebol americano,
Americano.
né? E ele demonstra ali uma certa timidez, talvez até uma certa insegurança, né? E ele fez strike nesse jogo, né? Então ele marcou. Então, enfim, eu acho que é um momento legal. Eu só torço para que a Itália continue se fortalecendo e para que a gente tenha jogos legais também no Six Nations, nos três jogos, porque sempre era, tipo assim, dois jogos legais
Opa.
apanhando de quem fosse. Ah, tá, esse jogo eu vou ver se der. Sempre muito assim, né?
É verdade. Eu acho que eu acredito muito daqui, digamos, nesse divisor de águas, nesse jogo da Itália com a Escócia,
Sim.
vai ter vai ter um boom para a Itália agora.
Pode ser a confirmação que os italianos precisavam, né? Estamos no caminho certo.
Estamos no caminho certo, exatamente isso.
E é o que a gente espera, que dê esse boom realmente na autoconfiança deles e que, né? Nesse ano, a gente já vai para a última rodada, né? Não tem mais muito o que fazer, mas que seja um ano muito produtivo e que para a Itália, para o rugby italiano, que no próximo Six Nations, edição 2025, eles venham já para disputar de novo. Acho difícil eles disputarem uma ponta, uma liderança agora. Mas pelo
Ah,
menos que fique ali quinto, quarto, né?
não. Você
Fazendo
sabe.
jogos mais parelhos.
Já é grande coisa.
Com certeza. Com
E
certeza.
tudo é são degraus, né?
Exato.
Sim.
Exato.
Jogados. Então, né? Que eles sigam nesse bom caminho.
E em relação à Escócia, eu acho que a Escócia jogou bem, como a Escócia vem jogando normalmente. Você às vezes ganha, às vezes você perde, né, no esporte ou como qualquer coisa na vida. Então, não acho que a perda da Escócia para a Itália seja demérito da Escócia. Eu acho que foi muito mais mérito italiano, né? Eu acho que foi muito mais isso. Então, só recapitulando o resultado deste jogo, né? Tivemos aí no Estádio Olímpico em Roma, Itália 31, Escócia 29. Eu confesso que para mim foi uma surpresa. Para todo mundo. Né?
Para todo mundo.
E falando em surpresa, em falando em zebra, a gente teve uma outra também no sábado, direto de Twickenham, o templo do rugby mundial, né, o estádio londrino, onde a gente teve o atual campeão. Atual campeão, não, perdão. É, o atual campeão também do Six Nations, né? Mas o atual primeiro lugar do mundo, né? A Irlanda, jogando contra a Inglaterra jogando em casa. Aliás, eu falei primeiro lugar, não, primeiro lugar fica do sul, né? Perdão. Mas enfim, foi primeiro lugar do mundo durante muito tempo. Primeiro lugar da Europa disparado, ainda, né? Favoritíssima para o Six Nations mais uma vez, né? Inclusive, até então, favorita a mais um título invicto, mais um Grand Slam, mais um título invicto. Não vai ser dessa vez.
Até chegar ali, né?
Até chegar ali, porque a gente teve Inglaterra 23. Irlanda 22. Um pontinho de diferença impediu que a Irlanda fosse mais uma vez campeã invicta, levando o Grand Slam deste ano também.
É. Aquele chutezinho final. O que eu achei muito a cara da Inglaterra, porque eles têm muito essa visão de jogo,
Sim.
essa sacada de ver esses momentos. E eu vendo o jogo, e quando no final o chute, eu falei, nossa, muito Inglaterra, é isso.
É que eu acho que entrou muito no imaginário de quem curte rugby. Não sei se eles têm essa mesma impressão lá fora, né? Mas eu acho que eu concordo com você. Acho que entrou muito no imaginário de quem gosta do rugby, ou pelo menos entrou no meu ou no seu, da Inglaterra justamente fazendo os drops. Porque
É.
a gente teve o
Eles
George Foreman.
ganharam um jogo inteiro só
Sim.
um trópico.
Exato. Primeiro jogo deles na Copa do Mundo, né? Eles que vinham de uma fase terrível também. Mas eu vou até um pouco além, porque acho que quem acompanha o rugby já há algum tempo não tem como esquecer de Johnny Wilkson.
Não, nunca.
Né? Então, o drop realmente, de certa forma, é meio que uma característica, talvez, da Inglaterra já. Né? Eu não lembro de ver tantos
E eu
times
acho que
utilizando esse recurso.
a maneira de enxergar essa oportunidade.
E foi exatamente o que aconteceu nesse jogo.
Foi isso, foi a maneira de enxergar essa oportunidade, sabe? Essa inteligência de jogo, de olhar para a situação e falar, cara, essa é a nossa oportunidade de fechar jogo e sabe? E fazer.
A hora é agora.
Exatamente isso.
Não,
Essa inteligência é muito da Inglaterra.
sim. E ele, o Marcus Smith, é um jogador que eu acho, eu já gosto, já admiro o Marcus Smith há muito tempo. Acho um jogador brilhante, acho inteligentíssimo, né? Muito rápido, muito rápido. Ele tem aqueles wheel steps, ou side steps, aquela finta que ele dá, né? Que são absurdas, são bonitas de se ver. Ele é muito rápido, cara jovem também, tem muita carreira pela frente. Mas já tinha um certo tempo que, eu achava meio apagado. Na Copa do Mundo, por exemplo, ele não brilhou, né?
É,
Pelo
não.
menos aos meus olhos, né? Então, assim, mas o talento dele é inegável. Esse é justamente o ponto. Então, era um cara que, apesar de ser muito talentoso, vinha meio apagado, porque a Inglaterra está numa fase de se reencontrar, né? A Inglaterra está se achando ainda, está voltando. E eu acho que esse resultado desse fim de semana, muito apertado como foi, mas mostra que a Inglaterra está de fato voltando, né? Não sei se já dá para dizer que ela voltou de vez, que a gente vai ver ao longo desse ano.
Foi um jogo bonito de ver.
Sim.
E esse chute, assim, para mim, esse chutezinho coroou o jogo.
Sim.
Foi, eu acho que já tinham passado os 80 minutos, não tinha?
Acho que sim. Acho que tinha. Tô vendo aqui, já tinha passado. Por pouco, mas tinha. Já tava no tempo, já não era mais o tempo regulamentar, já eram os acréscimos. E assim, a gente tá falando de uma Inglaterra que não tava jogando contra um time fraco, tava jogando contra a Irlanda, e Irlanda ainda no seu auge, né?
Dando seu auge.
Ainda no seu auge. Então, assim, a Irlanda também jogou muito bem. Obviamente, tiveram alguns erros que permitiram que a Inglaterra penetrasse muitas vezes fizesse pontos, né? Mas, por exemplo, você teve a atuação do Low, né? Logo no início do segundo tempo, o placar ali ainda é muito apertado. E ele marca aquele try, que ele vai ali no cantinho, dá aquela cambalhota. Então, assim,
Sensacional.
sim.
Foi. Aliás, ele tem um. Eu não sei se é dele ou se são as circunstâncias, mas a maioria dos jogos ele tem, né? Um try assim, meio acrobático.
Meio maluco, assim. Ele é neozelandês de nascença, né? Então vai ver que ele tem aquele sangue all black, assim, correndo nele ainda.
Mas ele tem isso de... Eu gosto dele jogar.
Sim. Não, e a Irlanda é muito talentosa. A Irlanda é repleta de jogadores muito fortes, né? Que estavam jogando nesse dia, estavam jogando lá, estavam presentes em Twickenham, né? Você tem o Bundeak, você tem o Josh Van de Fleer, você tem o Tadhg Furlong, Dan Sheehan, toda essa galera estava jogando, nome de peso, né, entre os melhores do rugby mundial.
Aquela história, a Irlanda estava jogando o jogo da Irlanda, aquele jogo de extrema qualidade da Irlanda, mas eu acho que foi aquele imponderável do esporte,
Sim.
sabe?
Eu acho que é um retorno da Inglaterra também, né? Inglaterra, inclusive, tá sem o Owen Farrell, né? Que era o capitão já. Filho, coincidentemente, do treinador da Irlanda, né? Agora me fugiu o primeiro nome dele, o Andy Farrell. Eu tava na minha cabeça o William Farrell, não sei por quê. Inventei esse nome na minha cabeça, mas enfim. Então. Oi?
Vai saber se você não está intuindo um futuro jogador que vai vir,
Já que é pai e filho, vai que é o neto, né?
né?
Um futuro neto. Mas, enfim, é uma Inglaterra que teve essa mudança, né? Em relação ao seu capitão. O capitão agora é o Jamie George. Então, isso significa uma reestruturação, isso significa uma readaptação dos jogadores. Mas, aparentemente, eles estão fazendo um bom resultado. Tiveram bons resultados. O pré-Copa do Mundo foi terrível. Né? Mas na Copa do Mundo, a Inglaterra surpreendentemente chegou nas semifinais. Né? Então, eu
Estava
acho.
nada pela Inglaterra, com nada.
Ninguém estava dando nada pela Inglaterra. Beleza, ficou naquela história que a gente falou muito ano passado, ficou no grupo mais fácil, tá? Mas, enfim, a Inglaterra não tem nada a ver com isso. A Inglaterra fez o que ela tinha que fazer. Né? E acho que dá para dizer que ela provou. Né? Vamos ver no próximo fim de semana, né? Mas eu acho que pelo menos por enquanto dá sim para dizer que ela provou que ela está sim num processo evolutivo sólido com essa vitória sobre a Irlanda, ainda que por um ponto.
A Inglaterra joga com a França, né?
Le Crunch. E falando em França, né?
Olha como a gente está amarrando hoje.
Exato. Não, a gente é é sensacional, é quase um ponto cruz aqui. E falando em França, a gente teve um jogo também muito interessante no domingo, direto do Principality Stadium em Cardiff, né, a capital galesa, onde a França fez 45 sobre Gales, que fez 24. A França que não está lá, essas coisas todas, como a gente falou, né? Como a gente também falou mais cedo, a saída de Antoine Dupont, acho que fez uma diferença grande. Né? Fez uma diferença muito, muito grande. Gales a gente já comentou isso, inclusive, na Copa do Mundo também, é um país, é uma seleção, é o próprio país também, né? A União de Rugby, que está passando por uma crise ainda, né? Ver os resultados dos times deles no Rugby Championship, no United Rugby Championship. Rugby Championship é o time dos países do Hemisfério Sul, né? Argentina, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Sei que eles passaram por uma crise financeira, teve aquela mudança de técnico, né? O Zemet já não está mais, o Dan Bigger já não está mais. Você tem tido uma mudança que não é de agora, né? Em relação a uma renovação em relação aos jogadores, uma reestruturação em relação a toda a união de rugby galesa.
Uhum.
Não foram vitoriosos, né? Como a gente já falou, a gente já deu resultado. Eles não venceram sequer uma vez nesses Six Nations. Acredito que a colher de pau vá para eles.
Eu acho que a colher de pau vá para eles, porque eles não estão...
E eu acho até assim, independente do resultado do próximo jogo, né, porque pode ser que eles milagrosamente ganhem, né, mas independente do resultado do próximo jogo, eu ainda acho que a colher de pau desse ano deveria... Sabe aquela história do Vitória Moral?
Uhum.
Eu ainda acho que a vitória moral, no caso, vamos lá, né? Licença poética. A derrota moral é galesa, né? Não que eles sejam perdedores, no rugby isso não existe, nesse sentido, uhum, né? De mais psicológico, talvez. Mas eles vão jogar no próximo sábado, eles vão jogar contra a Itália. Tradicionalmente é a colher de pau, como a gente falou no início do programa, do episódio de hoje. Só que, exceto Itália e Irlanda, que eu acho que nesse Six Nations tem se mostrado que foi um jogo fora da curva para a Itália, negativamente falando, mas todos os outros resultados da Itália foram muito consistentes, perdeu por pouco, perdeu de cabeça em pé, e eventualmente chegou a ganhar. E Gales não foi assim, né? Gales teve aquele jogo muito bom contra a Escócia, que acho que foi justamente na primeira rodada. Né? Foi na primeira rodada.
Foi.
Não lembro qual foi o placar agora de cabeça, mas sei que foi um placar muito próximo. Mas é depois disso. E aí.
Só decaindo, né?
Pois é.
É aquilo que a gente popularmente diz: Gales não está dando conta.
E o pior disso tudo, 26 a 27, fui buscar o resultado, foi por um ponto realmente. O jogo contra a Escócia esse ano, né? 26 a 27. E o triste disso tudo é que, se você olha o jogo deste domingo, né? Foi até, sei lá, talvez ali os 10 primeiros minutos do segundo tempo, foi um jogo muito parelho. A França já não tá nessas coisas, como a gente falou. Gales patina.
Não,
né?
Inclusive, Gales fez trás incríveis, não?
Sim.
Mas, assim, quando a gente olha para os números do jogo, a gente vê uma diferença de aproveitamento.
Sim.
Significativa.
Até por uma questão que nesse jogo, como eu falei, o primeiro tempo foi sensacional, assim, foi um jogo parelho, foi um jogo disputado. Eu cheguei a acreditar, como a gente já tinha tido zebra no sábado, eu fiquei pensando, porra, será que a gente vai ter mais uma, né? Será que vai ter zebra no domingo? Eu fiquei naquela, né? No intervalo, né, quando acabou o primeiro tempo, a diferença do time era menos de uma posse de bola, uma conversão e empatava, né? A França terminou com 20, a Gales terminou com 17. Então, o primeiro tempo, né? Então, assim, a Gales ainda tem, quando eles se encontrarem, né, quando eles botarem a cabeça no lugar, eles têm muito talento. Só que está tudo muito bagunçado e está afetando os jogadores em campo. O segundo tempo, a gente veio com, eu vim com aquela esperança do primeiro tempo, pô, será que vai ser mais uma zebra, o fim de semana das zebras,
Aí o
né?
segundo tempo foi.
Aí a galha sumiu.
É. Segundo tempo foi decisivo, porque o primeiro tempo foi realmente
Deixou a gente sonhar.
um episódio. É, deixou. E a gente sonhou.
Eu já fiquei pensando, pô, muito legal o Gales ganhar da França, né? Como foi tudo, né? Itália, Escócia, Inglaterra, Irlanda, né? Difícil ficar feliz pela Inglaterra, né? Mas enfim, fiquei. Quer dizer,
Bom,
eu gosto do resultado, elemento surpresa, né? Eu gosto da variação. Mas Gales não foi capaz de manter o desempenho excelente que teve no primeiro tempo em cima do segundo, então.
é. É, eu acho que foi o acho que é aquela questão de realmente não estão dando conta de toda a situação do rugby galês. Tá,
Isso é.
Derrubando jogadores, incerteza. É uma
Oi.
pena, mas espero que eles se recuperem, né?
Eventualmente eles vão se recuperar, né? Eu lamento porque eles nem um pontozinho de um bônus pontos ofensivo ou defensivo eles pegaram, né? Porque a vitória eles só fizeram só não, né? Mas eles fizeram três tries e não conseguiram fazer um quarto, né? Para pegar o bônus ponto o ponto bônus ofensivo, né? E ficaram numa distância muito grande. A França chegou um momento ali na metade do segundo tempo que a França simplesmente abriu a porteira. Gales abriu a porteira para a França passar, na verdade, né? E aí foram cinco tries da França, né? Ficou Legarre, Colombo, o Tao Fifenua e o Luko, né? Já no finalzinho, já com o tempo esgotado. Inclusive, para mim, o lance desse fim de semana foi o passe do Legarre. E ficou assim.
Foi como a gente estava conversando em off com você, você não foi aquilo que a gente nunca tinha visto, né?
Eu nunca tinha visto.
Eu acho que eu também não.
Aquele passezinho quebrado que a Nova Zelândia dá muito, né? Em offload.
É.
O jogador vem rápido, eles dão aquela girada assim no braço. Mas, pô, o cara fez isso de uma lateral à outra, quase. Assim, foi monstruoso aquilo que ele fez. E ele tava meio que desequilibrando, sabe? Eu não sei se a gente pedisse para ele repetir, ele conseguiria, né? Se
É,
foi um golpe de sorte, se é
aquela coisa
competência.
do momento, né?
Coisa do momento. Mas foi lindo. Assim, foi. E o jogo como um todo foi bom. Realmente, no final, deu uma desandada porque Gales sumiu, né? Gales foi para casa mais cedo.
É, Gales sumiu e a França aproveitou, fez o que tinha que fazer, né?
Não, é como a gente sempre fala, a França não tem nada a ver que Gales está ruim, né? Eles vão lá para fazer o papel deles. Mas foi um fim de semana bastante interessante, né? De Six Nations.
Foi.
Eu achei que foi muito bom, assim, foram bons jogos, resultados diferentes, sempre é vantajoso para quem está assistindo, para o campeonato dar aquela bagunçada.
É porque a gente gosta de ver o circo pegar fogo, né?
Gostamos da treta, né? E aí, para dar uma breve passada como que ficaram os pontos, né, depois dessa quarta e penúltima rodada, a gente tem a Irlanda à frente com 16 pontos, seguido ali da Inglaterra com 12, Escócia e França empatados com 11, né, cada um deles, 7 Itália e Gales, muito difícil Gales não levar essa colher de pau, porque Gales está com 3 pontos. Então, seria, considerando que cada ponto do Six Nations, cada vitória do Six Nations vale 4 pontos, né? Então, o Gales teria que ganhar da Itália nesse próximo domingo para empatar. E aí, precisaria de bônus ponto para poder passar.
Poder passar.
Então, tá meio difícil isso acontecer, né? Considerando o desempenho tanto de Gales quanto principalmente da Itália. Acho que é muito mais mérito da Itália ainda também nesse caso. Acho muito difícil acontecer.
É quem vai, quem eu acredito mesmo que quem vai levar essa colher de pau seja Gales mesmo.
Acho sim, acho sim.
Esse
Alguém tem que levar no final das contas, né?
é a atuação dela no mundo, né? Foi da colher de pau.
É, que sirva para no que vem virem mais fortes e mais centrados,
Assim,
né?
seja que seja um incentivo, né? E não.
Sim, com certeza. E indo para o outro extremo da tabela, né? A gente tem a disputa ali entre Irlanda e Inglaterra, né? Eles não vão jogar porque eles já jogaram esse fim de semana. Lembrando que no Six Nations você só tem um turno, então são cinco rodadas. Os times só se enfrentam uma vez. Tem um rodízio de estádios, né? Inglaterra e Irlanda esse ano jogaram na Inglaterra em Twickenham. Então, ano que vem, assim como foi em 2022, vão jogar no Aviva Stadium em Dublin, né? Então, existe essa alternância aí de sedes. Bom, então a gente vai ter Inglaterra que vai estar no Le Crunch, né? Um dos grandes clássicos, se não o grande clássico do Six Nations contra a França, né? E a Irlanda que vai estar enfrentando a Escócia, que eu acho que também promete ser um jogo muito, muito, muito bom, né?
Bem, acho.
Eu acho que vai ser. Para a Inglaterra ter chance de ser campeã, porque ela ainda pode ser campeã, né? Ela tem que ganhar, né, da França e ainda fazer bônus ponto e torcer para a Irlanda perder.
É, né?
Tem que torcer para a Irlanda perder, né?
É aquela conjunção, né, de
São muitos fatores. Eu acho difícil, mas existe a chance.
é. Nunca se
Ainda, ainda.
sabe, né?
Nunca se sabe, né? E o bom do esporte, como toda a questão da imprevisibilidade, né?
Eu ia
O
falar, o
imponderável.
meu é o maior atleta de qualquer esporte.
Exatamente, né? Então, eu acho aí que vai ser um fim de semana interessante como esse foi.
É isso que traz a beleza de qualquer esporte.
Sem dúvida, né? Se fosse tudo muito. Eu sou fã de Fórmula 1, todo mundo sabe que eu adoro automobilismo, mas eu devo confessar que ultimamente tá chato assistir Fórmula 1 porque é só um cara que ganha com a diferença muito gritante. Tá todo mundo correndo no domingo e o cara tá tão rápido que já tá na quarta. Então, fica complicado, né?
Eu não sei se você viu, eu vi um vídeo que mostrava a corrida de cima, a distância do primeiro lugar.
Sim.
Eu fiquei passada,
Eu
falei,
vi.
nossa, gente, cadê? A gente não
É.
chegava nunca.
E considerando que o segundo lugar é da equipe dele, né? Que é o
É,
Sérgio
exatamente.
Pérez, né? Da Red Bull também. E para a gente começar a se dirigir aqui para o encerramento do nosso episódio de hoje, para a gente recapitular como que vão ser os jogos da última rodada, né? Que vão acontecer, né? Como sempre acontece, né? Neste fim de semana, né? Para encerrar a rodada 2024, a rodada não, perdão, para encerrar o torneio 2024 dos Six Nations. Já neste sábado, dia 16, todas as partidas vão ser no sábado, né? Então a gente vai ter. Oi?
Sábado,
Um super sábado, né? Exatamente, né? Quem precisa da super terça americana, né? Vamos para o super sábado do rugby europeu,
por favor, né?
né? Bem melhor, né? Abraço, Zé Biden. Então, a gente vai ter Gales e Itália, vai ser o primeiro jogo do dia, né? Direto novamente de Cardiff, né? Principality Stadium, é o estádio de Cardiff, aquele que tem um teto retrátil, aquela arquitetura bem interessante. Então, esse jogo vai começar a partir das 11h15 da manhã. E aí eu lhe pergunto, minha cara Lisandra, Gales ou Itália?
Eu acho que da Itália.
Eu acho e eu quero que dê Itália. Assim, eu estou torcendo pela Itália, né? Tomara que dê Itália mesmo, porque aí vai solidificar, assim, vai, não, realmente a Itália tá diferenciada, né? Ela tá chegando lá.
Tá chegando.
Tá chegando, né? Então, você aí, acho que vai dar Itália e não vou mentir, tô na torcida para que dê Itália mesmo.
Nossa. Nossas apostas de moedinha de chocolate.
Exato, né? Lembra aquele chocolate que era um cigarro? Nada politicamente correto? Lembra? Pois é. Aquilo lá, adorava.
Tinha o lápis. Lembro disso.
O lápis eu não lembro, lembro do cigarro, né? Talvez isso explique os problemas com nicotina que eu tenho hoje em dia. Não, mentira, nem fumo. Então, esse é o primeiro jogo do sábado, né? Primeiro jogo da última rodada. O segundo jogo, muito interessante também, direto da Irlanda, do Aviva Stadium, outro estádio sensacional, né? Temos de arquitetura, tem aquele painel. Não sei se aquilo é vidro, se aquilo é acrílico, mas não estamos no podcast de arquitetura, estamos no podcast de rugby. Irlanda e Escócia a partir das 15 para as 2 da tarde. Você acha que.
Esse é difícil de colocar um ponto, mas assim eu quero e eu vou apostar as minhas moedinhas de chocolate na Escócia.
Aqui a gente vai discordar porque eu ainda vou de Irlanda. Eu acho que a Irlanda ainda leva. Como a diferença, acho que não vai ser um placar tão apertado, não. Assim, acho que não vai ser como esses placares que a gente teve de um ponto, sabe? Eu acho que vai ser, sei lá, pelo menos mais de uma posse de bola de diferença. Talvez uns 8, 9 pontos de diferença. Não mais que isso também. Acho que não vai ser uma lavada, não. Mas eu acho que a Irlanda ganha. Eu não vou dizer com conforto, porque realmente eu acho que a Escócia vem muito forte. Mas os irlandeses devem estar puto da vida, né, com o que aconteceu.
Eu já estou até querendo o que passa aqui da rodada, porque eu já estou querendo gravar o programa da quinta
Sim,
rodada já.
tá gente comentando. Mas eu acho que vai dar Irlanda. Eu ainda acho que vai dar Irlanda. E o último jogo do Super Sábado é o Le Crunch, né, Eu ainda acho que o grande duelo do Six Nations é a Calcutta Cup, né? Entre a Escócia e Inglaterra. Eu acho, para mim, é o maior. Mas algumas pessoas consideram que Inglaterra e França é o maior, né? O que é conhecido por esse nome, né? Le Crunch. Então a gente vai ter a finalzinho da tarde, né? A partir das 5 horas, diretamente do estádio Parc Olympique Lyonnais, da cidade de Décines-Charpieu, né? Os franceses estão me odiando uma hora dessa, estão tudo puto comigo. Nunca ouvi falar dessa cidade, me perdoe aí quem for dela. Mas a gente vai ter França e Inglaterra. E aí, para fechar com chave de ouro, esse Six Nations, qual é o seu palpite, Lisandra?
Eu acho que é Inglaterra.
A gente vai discordar de novo, porque eu acho que vai dar França.
Eita, gosto assim.
Eu acho que dá França.
Gosto assim. Confusão.
E acho que vai dar França, e esse eu acho que vai dar por pouco. Desculpe. Irlanda e Escócia, eu acho que ainda tem uma certa elasticidade. Pouca, mas tem alguma elasticidade. Agora, França e Inglaterra, eu acho que vai ser apertado. Muito apertado. Assim. Mas vai dar França.
Agora já quero ver.
Vamos ver.
Falta uma semana inteira.
Mas tá pertinho, no instante passa, né? O Six Nations começou um dia desse e já vai acabar?
Triste, né?
Pois é, pois é. Mas, para quem é fã de rugby, o Six Nations vai acabar, mas não vai acabar o rugby, porque a gente continua tendo as rodadas da Premiership, Gallagher Premiership inglesa, United Rugby Championship dos outros países da Europa, né? Itália, Irlanda, Gales e Escócia, né? Temos o top 14, que infelizmente não passa no Brasil, mas links Piratex existem por um motivo. E tem o Super Rugby que está rolando também, né? O Super Rugby, que é o campeonato de times do Hemisfério Sul, especificamente da Oceania, né?
Rugby
Da Austrália. Oi?
não vai faltar.
Rugby não vai faltar. Mas o Super Rugby você tem que aguentar jogo de madrugada, né? Mas se você for forte o suficiente e não suportar em ver reprise. Tá valendo. E a gente ainda tem também a SLAR, né? Que a gente vai fazendo um programa especial para comentar, da mesma forma que a gente está comentando, se deixa para a gente comentar também os resultados da SLAR para
E
vocês.
ainda tem os campeonatos que vêm mais pro meio do ano, pro
Sim, os famosos testes, né? Que a gente também quer falar, explicar também o porquê disso, que são um pouco diferente do futebol, que é o que eu acredito que a maioria está acostumado. Então, a gente ainda vai falar um bocado sobre isso para ficar todo mundo por dentro e entender como é que funciona a dinâmica do rugby mundial também, né? A cultura do rugby mundial, inclusive, em relação a torneios, jogos amistosos, né? E tudo mais.
Estamos aqui para isso.
Exatamente. E aí, minha amiga Lisandra, considerações finais?
Ai, gente, eu posso dar um recado
Com
sanitário?
certeza. Com certeza.
Galera, cuidado com essa dengue, porque essa que vos fala está com suspeita de dengue neste momento. O trem dói. Então, vamos usar repelente. Cuidem-se. repelente, hidratação, colocar os bagulhinhos nas tomadas, né?
Previnam-se contra a dengue, inclusive, vejam se não tem na casa de vocês, né? Ponto de acúmulo.
Evitar água parada, esvaziar a garrafa, virar a garrafa que esteja de boca para cima, pneu. Uma coisa que ninguém comenta, tampinha de garrafa.
Sim, para um mosquito é suficiente, né?
Exatamente.
Quem tem piscina, cuide da piscina. Quem tem caixa d'água exporta, cuide dessa caixa d'água exporta.
Interna. Vacina, que agora nós temos a vacina contra a dengue. Quem tiver essa possibilidade, tome, porque o surto está bem grande e
não é nada agradável, né?
Todos os cuidados. Estou aqui na suspeita da dengue. E vou te falar, dolorido o negócio.
Você, mas pense positivo, você está dengosa.
Estou dengosa.
É, tem essa vantagem.
Estou dengosa. Diria meu pai que eu sempre fui.
Pois é, tá, isso é uma confirmação, né?
Exatamente. Agora é atestada.
Agora é atestada.
Mas, como, né? Nem tudo é tristeza.
Graças a Deus.
Eu quero mandar um abraço para o Marcelo do Tornados, que eu conheço há anos e que coincidentemente reencontrei esse fim de semana, que eu vou passar o fim de semana em Indaiatuba. E minhas amigas foram me levar para jantar, eis que o dono do lugar do restaurante é o Marcelo.
Ah, que legal.
Então, por
favor. Você não sabia, foi coincidência.
Não, eu não sabia, foi pura coincidência.
Uhum.
Então, estando em Indaiatuba, vá comer no Yanks, porque tem um hambúrguer sensacional.
Não sei quando irei a Indaiatuba, mas quando eu for, comerei lá.
Como no Yanks. E eu queria mandar um beijo muito especial para o Ricardo, amigo médico, que está cuidando de mim neste momento. Desde de manhã, quando começou o primeiro sinal de febre. E eu queria mandar um beijo muito especial para ele, que toda vez que eu tenho alguma dúvida de saúde, ele que me socorre. Então, Ricardo, um beijo, muito obrigada.
Obrigado, Ricardo, por cuidar de Lisandra, né?
Muito, muito obrigada.
Também tem meus agradecimentos e um grande abraço para Ricardo e para todo mundo também aí, né, que está escutando, que curte, que fala com a gente, né, nas redes sociais.
O Ivan Sela, que ele que montou
Sim.
o perfil do NRL,
Ah, foi ele?
foi ele,
Ah, sim.
que montou, tá lá no Twitter, porque, né?
É Twitter, gente. Eu não vou mandar. É, Elon Musk, problema teu que você mudou o nome dessa desgraça. Vai ser Twitter, essa merda. Não vou mudar, não.
E sigam lá, curtam, cliquem para receber as notificações.
Vou até perguntar a ele se ele não manja um link alternativo
É, para assistir o jogo.
para assistir os jogos, né?
Gente, em off, a gente não está incentivando essas práticas, tá?
Eu só sou responsável pelo que eu falo, eu não tenho responsabilidade nenhuma pelo que você escuta, menos ainda pelo que você faz.
Não é? É por aí.
Disclaimer, né? Tem que dar um disclaimer aqui. Não tem nada a ver com suas decisões, amiga. Problema seu.
Né, Ivan? Queremos você aqui falando sobre isso, né?
Sim, muito legal falar sobre Rugby League, que Rugby Union, apesar de ser um esporte de nicho, Rugby League é mais ainda, né? E apesar do nome, tudo é rugby.
Eu não tenho muito, digamos, um vínculo muito grande com o Rugby League.
E por ter o nome rugby, obviamente, começaram como o mesmo esporte, tem muitas semelhanças, né? Para o leigo que assiste, ele não vai perceber a diferença. Mas a gente que conhece, a gente consegue ver que certas coisas são gritantes. Não tem scrum, por exemplo. Não tem... Aliás, tem scrum, mas tem disputa, né? Então tem umas outras diferenças, mas ainda assim é um esporte muito legal, muito bacana de ser assistido e vale a pena conhecer mais. Pena fuso horário, né? De novo, o Rugby League é muito forte na Austrália e tem que aguentar o sono.
É que tem o fuso horário e eu vou falar para vocês, eu tô naquela idade que eu não tô aguentando, não.
Aí tem que ver reprise.
Aí é reprise mesmo.
Aí é reprise na cabeça.
Mas, por hoje, é só.
Exato, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Né, por ter aguentado aí nesse momento mais frágil, né? A saúde pega, a gente sabe, mas obrigado aí pela força, por ser uma guerreira, por estar aqui até uma hora dessa, me aturando.
Ah, isso daí não é problema.
É, não, é assim, tem gente que acha um problema me aturar, mas aí a gente comenta em off. Não.
Ah, deixa, porque eu vou querer.
Deixa pra lá.
Ah, rapaz.
Deixa quieto. Mas, galera, brigadão mais uma vez. Continuem falando com a gente nas redes sociais. Curtam, compartilhem. Se vocês conhecem alguém que acha que gosta de rugby ou que gosta de esportes diferentes ou só quer ouvir
E se tiver.
duas pessoas em duas regiões diferentes do Brasil falando bobageira,
E se tiver alguma sugestão de
manda
entrevista
pra gente.
que acha que pode ser muito legal, pode mandar para a gente. A gente vê a nossa agenda, nossa programação. Né?
Exato. Estamos aí para isso.
Exatamente.
Pois, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para vocês e até a próxima.